فضله خرافه ان شاء الله.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos foi ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada do seu vereador, por favor.
Vereador José Marcelo, vereador Carlos Barbosa, vereador Márcio Borges, vereador Lino dos Santos, presente, vereador Fábio Mesquita, vereador Rodrigo Douglas, vereador Nelson Galvino, vereador Arnaldo Campos, vereador Sebastião Leonardo. Comunico para o presidente que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leituras comunicadas e proposições em pauta, por favor.
Ofício número 59 de 2006 do gabinete do senhor prefeito. Responde requerimento do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Senhor presidente, atendendo o requerimento do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, encaminhamos comprovante do recolhimento realizado pela AME Grande relacionado com o loteamento condomínio náutico AME Grande. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Então segue duas cópias de extrato do Banco do Brasil, uma de setembro de 2014, no valor de R$ 39.975, e fevereiro de 2016.
O número 1 e o número 2.
É, o saldo é R$ 40.894,49. Então está com o vereador, né? O documento, cópia já foi encaminhado ao vereador. O ofício número 74. Para Fábio Mesquita de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais. Assunto, revisão geral. Senhor presidente, para conhecimento dessa casa, encaminho cópia do ofício encaminhado à presidente do Sindiscom, aliás, do Sindismi, né, que é o sindicato, a respeito da revisão geral dos servidores públicos municipais. Na oportunidade, informamos a Vossa Excelência que depois do fechamento do mês de março de 2016, será apurado o índice de aplicação de despesas com pessoal no período de abril de 2015 a março de 2016, o que permitirá uma avaliação da viabilidade de promover a revisão geral da remuneração dos servidores e apanhará também os servidores deste Poder Legislativo Municipal. Dessa forma, contamos com o costumeiro apoio dessa presidência e demais vereadores para prestar os esclarecimentos que forem requeridos pelos servidores municipais. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. O ofício endereçado a Adriana Alvarenga, presidente do sindicato, é o seguinte, é o ofício número 7 do gabinete do prefeito. Senhora presidente, respondendo ao ofício desse sindicato, informo que a recomposição salarial dos servidores públicos municipais será objeto de projeto de lei que será oportunamente encaminhado à Câmara Municipal. Como é conhecimento geral, adotou medidas administrativas necessárias para a redução do percentual de despesas com pessoal, sendo certo que somente no mês de janeiro ficou na ordem de 49% das despesas correntes líquidas. E considerando o período de 12 meses, fevereiro de 2015 a janeiro de 2016, esse percentual ficou na ordem de 53,56%, inferior ao que fechou em 2015, 53,65%. Por outro lado, como ocorreu redução de despesas com pessoal, espera-se que o fechamento do mês de fevereiro, considerável redução do índice dos últimos 12 meses, março de 2015 a fevereiro de 2016, o que deverá ocorrer também no mês de março de 2016, quando se espera no fechamento o índice abaixo do limite prudencial de 51,30%, o que permitirá a recomposição salarial pretendida. Sabemos dos anseios dos servidores municipais que contam com a recomposição, mas trabalhamos com cautela para evitar problemas administrativos ou mesmo de descumprimento de comandos constitucionais. Não obstante, o nosso passado no trato com as questões salariais dos servidores sempre cumprimos com as recomposições ao longo de nossa administração. Garante a certeza de que, se possível for, a recomposição será concedida. É preciso que esse sindicato demonstre de forma indiscutível a confiança mútua que sempre foi a tônica do relacionamento com a administração municipal, o que garantiu as grandes conquistas dos servidores municipais ao longo de nossa gestão. Quanto ao auxílio alimentação, é consenso na administração municipal que será objeto de reajuste no mesmo índice da inflação apurada no período. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Então, esse é o ofício encaminhado à presidente do sindicato, Adriana Varenga. As proposições dos senhores vereadores, a indicação número 7, subscrita pelo vereador Lino dos Santos. O vereador que esta subscreve requer, nos termos regimentais, que seja enviado expediente para o secretário municipal de saúde, comunicando-lhe que, a partir da reivindicação da senhora Elaine Regina Carneiro de Mendonça, apoiado pelo vereador que este subscreve, o médico doutor Alexander Ricardo lhe procurou para informar que se dispõe a separar um tempo exclusivo, uma ou duas vezes por semana, para analisar os exames prescritos pelos médicos e realizados pelos pacientes. Da mesma forma, o chefe do Departamento de Saúde, o senhor Joel Vitor da Silva, também concordou com a proposta do doutor Alexander. E assim o vereador acredita que os secretário municipal de saúde, Sr. Flávio Henrique Lopes, também concorda com essa ideia, que muito contribuirá para o bom andamento dos serviços prestados pela Unidade Básica de Saúde do município, evitando de destarte o acúmulo na fila de pessoas que recorrem àquela unidade para buscar atendimento médico, sendo muitos desses casos de emergência e ou urgência. Desde já agradeço aos profissionais retromencionados, caso este procedimento já esteja em funcionamento, ou seja, implantado em breve. Nesse termo, pede e espera um deferimento. 8 de março de 2016, Lindo Santos Filho, vereador primeiro secretário. A indicação número 8, também do vereador Lino, o vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais, seja enviado expediente para o senhor prefeito, para que o mesmo determine a secretaria responsável e proceda reparos na tampa do bueiro de captação de água pluvial existente do trevo de acesso ao bairro Jardim Planalto. O vereador salienta que a tampa nunca esteve bem encaixada, e ao mover-se, o diâmetro do suporte se alargou e alguém jogou a tampa para dentro do bueiro. E segundo a moradora próxima ao local, a senhora Elaine Regina Carneiro de Mendonça, lhe informou, um veículo caiu dentro do bueiro no último domingo. Assim, solicita que seja refeito o suporte e encaixada a tampa de tal modo que ela não se mova e não seja novamente jogada dentro do bueiro. Nesses termos, pede e espera honroso deferimento. 8 de março de 2016, Lindo Santos Filho, vereador primeiro secretário. O vereador Zé Marcelo redigiu aqui um ofício que será enviado ao senhor prefeito nos seguintes termos. Sirvo-me do presente para solicitar, o ofício número 4, 2016, do gabinete do vereador. Sirvo-me do presente para solicitar do chefe do Poder Executivo para que determine junto à Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Urbano que realize com urgência uma reforma na ponte localizada na estrada da Samambaia sobre o Ribeirão Piampum, conhecida como Ponte do Ernesto. Os usuários há tempo têm reclamado da situação da ponte, que se encontra quase totalmente destruída, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres. A reforma da ponte é de caráter urgente devido ao estado em que se encontra. Por mais alguns dias poderá ser interditada e com isso alguns de seus usuários ficarão sem acesso às suas propriedades rurais. Cordialmente, José Marcelo de Andrade Botelho, vereador. O vereador Sebastião Leonardo de Mesquita também está propondo dois ofícios de sua autoria, ofício número 5, aliás, o ofício número 4, né, do seu gabinete, nos seguintes termos: excelentíssimo senhor Dr. José Maria Nunes, prefeito municipal de Jaci, sirvo-me do presente para solicitar que Vossa Excelência determine a secretaria responsável que providencie a regulamentação do tráfego de veículos nas vias que ligam a Rua Vigilato das Boas à Avenida 31 de Dezembro, Praça Prefeito Elias Antônio Filho e Rua Pedro de Oliveira, adotando o sistema de mão única, sugerindo a seguinte maneira. 1. Rua Comissário Vilas Boas, sentido proibido, desde a Praça do Rosário até a Rua Vigilato Vilas Boas. 2. Rua Francisco Ribeiro de Mendonça, sentido proibido desde a rua Vigilato Las Boas até a praça Elias Antônio Filho. 3. Rua José Rufino de Las Boas, sentido proibido desde a rua Vigilato Las Boas até a rua Pedro Oliveira. Tal procedimento se faz necessário, ver se o tráfego de veículos em nossa cidade tem aumentado consideravelmente e, com isso, o risco de acidentes também aumenta. Além do que, é uma maneira de organizar o tráfego de maneira a favorecer os motoristas e até mesmo pedestres. Não aguardo uma resposta positiva a essa solicitação, desde já agradece, reafirmando voz elevada a preço. E o ofício número 5, também do vereador Sebastião Leonardo, sirvo-me do presente para solicitar que Vossa Excelência determine à secretaria responsável que providencie a conclusão das obras de esgotamento sanitário do bairro Novo Horizonte, bem como a construção do calçadão desde o viaduto da FCA até o final do bairro, conforme consta no projeto de obras para aquele bairro, como meio de garantir o tráfego de pedestres que atualmente andam na beira da rodovia, correndo o risco iminente de acidentes. Não aguardo de uma resposta positiva a essa solicitação, desde já agradeço, reafirmando o voto elevado a preço, cordialmente, Sebastião Leonardo Vencita, vereador. Em relação aos projetos, os senhores vereadores têm a cópia aí do projeto de lei complementar número 1 de 2016, que altera a lei complementar 1184/2013, de 15 de outubro de 2013, das providências. Esta lei é uma lei com... não muito extensa. A lei complementar 1184, de 15 de outubro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações no seu anexo 1. Primeiro, na descrição do cargo de coordenador do CRAS, os requisitos para ocupação passam a vigorar com a seguinte redação: requisitos de ocupação, escolaridade superior, completo em serviço social, psicologia ou pedagogia. 2. Na descrição do cargo de técnico de nível superior do CRAS, os requisitos para ocupação passam a vigorar com a seguinte redação: escolaridade nível superior em serviço social, assistente social ou psicóloga, ou melhor, ou psicologia, psicólogo. 4. Na descrição do cargo de técnico de nível médio do CRAS, a denominação do cargo passa a vigorar com a seguinte redação: técnico de nível médio. Anteriormente, esse cargo se chamava agente oficial e oficineiro. Tem aqui a mensagem que, para deliberação e votação, encaminho incluso o projeto de lei complementar que promove alterações no anexo único da Lei Complementar 1184/2013, que dispõe sobre a criação de cargos para o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Trata-se de alteração necessária visando adequar os requisitos de ocupação para os cargos de coordenador e técnico de nível superior, bem como a denominação do cargo de técnico de nível médio, e que devidamente não acarreta aumento de despesas e nem mesmo qualquer impacto financeiro ou orçamentário que determine o encaminhamento do demonstrativo. Desta maneira, e tendo em vista a necessidade das alterações propostas, contamos com a aprovação do projeto como redigido e, se possível, regimentalmente, que seja deliberado em regime de urgência, vez que já foi autorizada a realização de concurso público para provimento dos cargos indicados. Cordialmente, Zé Maria Nunes, prefeito municipal. Então, são esses os projetos, as proposições dos senhores vereadores, os comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Passando para a segunda parte, a palavra para os senhores vereadores, com a palavra do Rodrigo.
A palavra,
vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, senhor presidente, ocupo essa tribuna hoje para não deixar passar em branco a data de hoje. Hoje se comemora no mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher. Talvez possamos pensar por que o Dia Internacional da Mulher. Todos os dias é o Dia da Mulher. Nós temos que... A mulher tem um significado muito grande na sociedade, não só no nosso país, mas mundo afora. Essa data é comemorada não só para parabenizar as mulheres, mas também para chamar a atenção da sociedade num todo, para que livre a mulher dos preconceitos, das agressões, tanto as agressões domésticas como as agressões no cotidiano da vida. Dizem as estatísticas que a mulher, apesar de trabalhar em alguns serviços compatíveis com os serviços do homem, recebe um salário 30% menos que o valor do salário do homem. Nosso país, as mulheres conseguiram uma conquista muito grande em 24 de fevereiro de 1932, quando conseguiram o direito de votar e de serem votadas. Daí para frente, as mulheres começaram a ter participação mais ativa na sociedade, lutar com mais bravura pelos seus direitos. Ingressaram na política, apesar de considerarmos hoje o número de mulheres na política brasileira como quase que insignificante, apesar de termos uma presidente da República do sexo feminino. A mulher no trabalho, seja no trabalho doméstico, nas empresas, na zona rural, em muitos lugares são consideradas excluídas. Por isso, senhor presidente, o preconceito ainda existe. E nós estamos a ver nos noticiários, na imprensa, as agressões sofridas pelas mulheres. Em São Paulo, no estado de São Paulo, chega a quase 12 casos de homens não poder, são proibidos de passar perto das mulheres. Isso, a cada mês, está ocorrendo isso. As mulheres entram na justiça e os homens são proibidos de passar perto até da casa onde residiam com as esposas. A mulher, aliando a sua capacidade com seu jeito singular e a sua delicadeza, soube galgar e conquistar o seu degrau na escada da vida, que inclui o seu lado profissional, familiar e pessoal. Ser forte não significa gritar para ser ouvida. Se isso pode ser feito com uma voz doce e carinhosa, não precisa exigir para conseguir as coisas. Se com seu jeitinho especial pode pedir e ser atendida, a força da mulher está na persuasão. Por isso, e por muito mais, e pela glória da missão de ser, além de uma valorosa artífice na construção das sociedades, mas também por ser mãe, avó, esposa, amiga, companheira, por ser vida, é que devemos homenagear as mulheres, não somente no 8 de março, o Dia da Mulher, não somente no segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, não somente no Dia das Avós, que é mãe e mulher duas vezes, mas sim todos os dias. Deixo aqui, senhor presidente, a todas as mulheres do nosso município, as mães, as filhas, as avós, as bisavós, enfim, a todas, as funcionárias públicas, a nossa funcionária dessa casa, Magali, nossa amiga, deixa todas elas um abraço fraterno. para que elas sejam sempre lembradas e tratadas como mãe, como filhas, como avós, mas sempre sejam tratadas com dignidade. Só isso, senhor presidente.
Parabéns ao vereador Zé Marcelo. Faço minhas palavras, vereador Marcelo, muito bem lembrado, por algo tão importante, uma data tão expressiva em nosso país. Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, presidente, vereadores, boa noite à população aqui presente. Também faço minhas palavras do vereador Zé Marcelo, é isso, do pedido das mulheres, que um parabéns para elas, que elas merecem. E também, presidente, eu queria falar, presidente, nem não é desse bueiro que o senhor Nelson falou aí, é dos bueiros, eu estive olhando alguns bueiros, tem, inclusive tem um na porta de casa, o que que acontece? Nesse, o vereador Sebastião fala da dengue direto, ele lembra direto da dengue, e é um outro ponto, esses bueiros, eles medem na faixa de 1 metro por 30, mais ou menos, e a manilha, onde ela capta água, tem uns 2 palmos, abaixo da manilha, é um reservatório de água. E aquele reservatório ali, eu acho que ele é feito para quê? A hora que a água da chuva vem, jogar a terra, cair naquele reservatório para não ir para dentro do cano. Mas esse problema está tendo, porque tem esse vago aí de 2 palmos com água dentro. Mas fica um mês inteirinho aquela água quente ali. Então é um lugar que ninguém vê. Entendeu? E está acontecendo isso. E também, senhor presidente, queria falar sobre o nosso jovem e falar até de um projeto do governo, cozinha e padaria comunitária. Ação social. Entendeu? Um projeto de uma padaria que tem, entendeu? Que hoje ele poderia fazer o quê? A prefeitura paga em torno de 13 mil reais, se não me engano, para a padaria fornecer pão para eles. Não estou querendo tirar serviço de padaria nenhum, que isso me merece meu dia a dia. Mas esse projeto aí da padaria comunitária pode tirar o nosso jovem, o que tem de jovem que vai na porta da minha casa me pedir para arrumar serviço na prefeitura, arrumar serviço em qualquer outro lugar, e está difícil. Então é um projeto que nós deveríamos correr atrás, já estou repetindo, que pode trazer uma conversa diferente. Não estou querendo tirar ganho de padaria nenhum, só estou querendo ajudar o nosso jovem, que tem esse projeto aqui muito bom. Você coloca aí 2 padeiros aí nessa padaria, que pode fazer curso para o nosso jovem, que hoje, um padeiro em Lavra, ele ganha em torno de 2.500 a 3.000 por mês. É um salarão. Então o nosso jovem está precisando. E esse projeto aí, nós todo mundo aí correr atrás desse projeto aí, trazer essa padaria, para que é o bem da prefeitura mesmo, que vai ter o próprio pão para as festas, que compra aí, que fica em torno de 13 mil reais, vai dar um treinamento para o nosso jovem também, que estão precisando muito. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Realmente eu fiquei sensibilizado pela palavra do vereador Marcelo, pelo Dia Internacional da Mulher. Mas eu sempre falo, Marcelo, que as pessoas só lembram realmente dia 8. Né? E nós temos exemplo, né, que estamos vendo um exemplo dia a dia, onde hoje nós estamos de alguma forma comandado por uma presidenta, né? E essa senhora ser realmente ser totalmente desrespeitada todos os momentos, né? Pelos principais líderes, né? Partidários que a gente vê lá, que são pessoas, né? Que também, né? Pessoas capazes, que na realidade demonstram, né? Que não tem nenhuma qualificação com a questão do ser humano mulher. Eu, quando isso acontece lá em cima, reflete aqui embaixo. O que eu falo que reflete aqui embaixo? Hoje, né, eu abri uma reportagem onde diz aqui, em plena prefeitura de Jaci, um dia internacional da mulher, uma mulher foi agredida. Né, e criou-se um aspecto ruim. Porque, na realidade, nós hoje estamos sendo lembrados, não no dia internacional dia 8 da mulher, mas sim, na realidade, dentro da prefeitura, a mulher foi desrespeitada. É isso que acontece. Então, o respeito não tem aí em cima nem aqui embaixo. Eu acho que nisso, né, devemos refletir. Porque, como você falou, Marcelo, o dia delas não é o dia só dia 8, mas, na realidade, é comemoração de todos os dias. Porque elas, né, são as nossas mães, as nossas vozes, e as nossas esposas. Nós temos realmente que respeitá-las. Porque nós sabemos o equilíbrio que a mulher é numa família. Viu? Eu acho que isso nós sabemos muito bem. Porque nós sabemos porque nós vivemos com isso. Né? Nós temos esposa, nós temos mães, eu ainda tenho uma mãe, 92 anos, né? E tem pessoas que ainda têm avós. Eu fico triste, né? Alegre pelo dia dela, mas triste pela atitude que acontece, né? Tanto lá quanto aqui. Outra coisa que eu gostaria de falar é a questão seguinte: quando nós recebemos essa alteração complementar aqui, onde fala exatamente, né, que não vai haver qualquer impacto financeiro, isso na realidade é uma grande mentira. Porque o impacto financeiro já está incluído aqui dentro. Hoje nós estamos com uma folha de pagamento em torno mais ou menos de, foi calculado de fevereiro para 2015 a janeiro de 2016, em 53% e 53,56%. Na realidade, né, nós já batemos na porta, já ultrapassamos a porta da responsabilidade fiscal. Essa é a realidade. Para nós realmente, né, para nós realmente podermos chegar um valor que seria 48%, o ideal, né, que nós teríamos que fazer? Acabar com os carros de confiança. Os carros comissionados. E tem carro comissionado demais aqui em Jaci. O que falta, na realidade, é peito do prefeito. Realmente, essas pessoas estão lá. Tem carro de confiança, tem contratados. Se o pessoal que está lá fora, correndo o sindicato aí, achando que vai realmente receber aumento, que ele vai mandar para cá um decreto, alguma coisa qualquer, que vai ter aumento, mentira. Enquanto não abaixar esse índice aqui, 56% da folha de pagamento, não vai ter aumento para ninguém. Não haverá aumento. Então, quando vem um projeto desse aqui, que diz que não vai alterar qualquer impacto financeiro, mentira. Já alterou. Já está incluído ele. Já está incluído aqui no processo. Porque, na realidade, o prefeito tem que fazer o seu dever de casa. E não consegue. Porque está amarrado. Então, porque simplesmente, né, por ter, na realidade, eu sempre falo o seguinte, que o prefeito devia ter autonomia. Ele não tem autonomia porque, na realidade, ele sabe o que ele fez. A lambança que ele fez acontece aqui. Agora, nós sabemos. Eu dou um exemplo, Marcelo. Eu vou dar um exemplo simples. Esse relatório que nós estamos fazendo aí, eu estou levando a banho-maria, entendeu? Eu vou falar para você só um certificado. Teve o profissional aqui que ganhou duas férias pleno no mesmo ano. Aí você vai ver, ah, mas férias pleno também, viu? Além de férias pleno, conseguiu receber um terço de férias duas vezes. E vai assim por diante. Então, na realidade, você não vai conseguir bater nada, porque, na realidade, a folha sempre está inchada. Ela sempre tem um problema. Sempre está aqui. O que não tem que fazer é acabar com os absurdos, que são esses, os comissionados, que, na realidade, são os comissionados que realmente teriam que ser dispensados para poder, de alguma forma, bater a folha de pagamento. Talvez não precisaria que os comissionados tenham dispensado, se, na realidade, tivesse, né, na realidade, colocado as pessoas, né, a quantidade de pessoas exata na prefeitura. Mas não. Sempre tem a possibilidade de entrar mais um. Quando houve aquela demissão, que houve há pouco tempo aí demissão, que aonde aquele rapaz que faz treinamento com as crianças de futebol aí, entendeu? Foi demitido, o pessoal pediu por ele,
No dia seguinte, tinha gente sendo contratada. Foram vários deles foram demitidos. Mas imediatamente, né, por influência, foram contratados. Principalmente ali no, na Secretaria de Saúde. Então, na realidade, o que acontece? Não vai ter aumento. Pode falar para esse pessoal que não vai ter aumento. Enquanto na realidade não resolver esse problema, a folha está em 53%. Quase 54%. Ela tem que estar no índice de 48%. Só tem um meio de emitir. E isso o prefeito não faz. Porque, na realidade, ele tem compromisso. Na realidade, eu sempre falo, ele não tem compromisso. Ele tem simplesmente, que a gente chama assim, rabo preso. Isso que ele tem. É pena, né, que nós estamos aí, né, mais uma vez, já no final do nosso mandato, né, e nós estamos passando por isso. Agora, eu hoje ouvi, né, passando aí um carro aí de som, convocando o pessoal para a reunião, essas coisas todas. Então, mas eu acho que o sindicato também deveria chegar, contar a verdade para o pessoal, já que na realidade a presidente do sindicato foi secretária durante 7 anos aí, ela tapar exatamente o que acontece. A gente sabe exatamente o que está acontecendo. Então são esses absurdos, de alguma forma, que tem 53%, quase 54%. Se não passar para 48%, não vai ter aumento. Se mandar esse pessoal, os 14, tem mais de 14 comissionados, mas só o comissionado, a folha cairia para 51%. Mesmo assim, você não consegue dar aumento. Então, o que acontece? Você tem que realmente fazer a simplicidade, a contratação. Já houve mais contratação. Esse pessoal contratado teria sido demitido. Senão, o pessoal efetivo não vai ter direito ao seu aumento. Está sendo prejudicado por um grupo de pessoas, viu? Em prol de talvez 20 pessoas, que realmente vai prejudicar N pessoas, que são mais de 300 ou 200, 200 e poucos funcionários aí. Então, isso que está acontecendo. Nós não vamos ter possibilidade nenhuma, né, aqui nessa casa, de aprovar qualquer aumento para funcionário, se realmente essa folha não abaixar. Deixar de sair. Hoje está em 53%. Ele falou aqui, 53%, quase 54%. Se não fizer isso, não vai ter aumento para o pessoal. E esse pessoal só tem um mês realmente que tem esse aumento. Vão ter que correr para a justiça. Porque só assim, quem sabe, se o Tribunal de Contas bater aqui, isso resolve.
Com a palavra do Márcio.
Boa noite, presidente.
Boa noite. Fábio
Mesquita. Estendo cumprimentos aos demais colegas vereadores, assessor jurídico, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença. Quero iniciar minha fala de hoje parabenizando a fala aqui do vereador José Marcelo, que passou uma mensagem muito especial aqui para o Dia das Mulheres. Eu acho que é importante sim, a gente lembrar, não só hoje, mas todos os dias, a grande importância que tem a mulher na sociedade. Acho que a gente tem que olhar com bastante carinho e respeito para as mulheres. Não só hoje, mas como também todos os dias. Um outro ponto, senhor presidente. Já até comentei nessa casa que esse ano é um ano diferente para a legislação municipal. Tanto pela parte do Executivo, como também para o Legislativo. Nós sabemos que é um ano de eleição municipal, onde muitas coisas mudam com relação ao que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Porque tem toda uma regra aí para seguir. E uma das responsabilidades muito grandes é a responsabilidade fiscal, que não é necessariamente só no ano eleitoral, mas também como todos os anos. Acho que o executivo do nosso município, o chefe do executivo, tem que dar uma atenção especial com relação à responsabilidade fiscal no que diz respeito aos índices que podem ser gastos, principalmente com a folha de pagamento. né? E tenho comigo que está tendo dificuldade com relação a essa folha de pagamento, por isso que ele não mandou até o momento o projeto aqui para aumento ou reajuste salarial dos servidores públicos. Né? A gente aguarda aqui com né, esse projeto para a gente nos posicionar, como a gente se posicionou em 2013, 2014 e 2015. Né? A gente sabe da que é um direito dos servidores, mas também tem que ver se é possível. Né? Se não está havendo possível, acho que o executivo tem que se colocar de forma definitiva com relação a esse caso. Né? Não é nós aqui que a gente vai ficar cobrando o executivo para passar esse projeto para cá, sendo que é a responsabilidade dele encaminhar esse projeto para nós, e não nós solicitar ele. Eu até acho, senhor presidente, que nós poderíamos convidar, de repente não seja o chefe do executivo, mas de repente uma pessoa, lá o chefe de gabinete ou o procurador do município, para estar vindo aqui nessa casa e passar para a gente o que vai ser feito e o que não vai ser feito no nosso município. Até porque, como já disse no início da minha fala aqui, que é um ano de eleição. E tudo a gente sabemos que tem um período, né, que ele pode executar, finalizar a obra, inaugurar a obra, e tem um período que depois ele não vai poder fazer mais. Eu acho que até para ficar ciente nós aqui, até para a gente transmitir isso para a população, para ele dar para nós uma posição do que ele vai concluir e o que ele não vai deixar de fazer no nosso município. A gente sabe que tem várias obras em andamento aí, né, várias obras já foram cobradas, tanto por mim como também por várias pessoas aqui dessa casa. A gente sabe ali do quartel que está sendo feito lá na entrada da cidade, que está parada. Né, que é uma obra que já foi questionada aqui nessa casa, entre outras, várias outras obras que a gente vê no nosso município. E principalmente as indicações que é feito por nós vereadores. Eu já fiz várias indicações no início do meu mandato, que até hoje não foi realizado. Posso citar aqui várias aqui, a reforma do parquinho lá do bairro da Serra, que não foi, a tampa dos bueiros, que o vereador Lindo acabou de comentar aqui, em outras ruas. Aí lá no bairro da Serra a gente convive com o bueiro aberto lá, desde o início do mandato. Né? Enfim, várias outras indicações que a gente já foram colocadas aqui por nós vereadores e que não foram atendidas. A gente sabe que não é responsabilidade do prefeito, não precisa responder para nós se vai fazer ou não as nossas indicações, mas as indicações não é para vir aqui para agradar o vereador. As indicações é feita para atender a população. A população vai até a gente, solicita para a gente que a gente peça que faça tal coisa no bairro ou determinado local. O único caminho que a gente tem é passar através de uma indicação ou através mesmo do requerimento. Quero entrar aqui novamente, senhor presidente, nesse ano de 2016, um projeto que já foi feito por mim em 2014, 2015, que autoriza a transmissão via áudio das reuniões da Câmara Municipal na Rádio Jaci FM e da outras providências. Vou ver se há necessidade de fazer algumas outras alterações e colocar no pleito aqui novamente aqui dessa casa. Porque a gente sabe, tudo que a gente está vendo aí nas mídias, né, nos telejornais, nos jornais, impressos, enfim, a grande necessidade de transparências públicas. O Brasil só vai melhorar quando tiver acesso às informações. E não é só informações via internet, não. Acho que tem que ter informações mais acessíveis na nossa população. E a informação, e hoje o meio de comunicação que a gente temos hoje aqui no nosso município, que eu já comentei aqui, que eu até fiz parte do processo de instalação da rádio, eu acho que é a rádio do Jaci FM. Ela tem um acesso, não só nos perímetros urbanos, mas no perímetro rural. Hoje eu conversei com várias pessoas e perguntei para eles se a sessão da Câmara, se fosse transmitida pela rádio Jaci, vocês ouviriam? Eu falei, tenho certeza que ouviria. Então, assim, não é. Acho que é um serviço que a gente está disponibilizando para nós, para nós aqui, vereadores, e para a população. Quantos debates importantes já foram discutidos aqui no ano de 2013, 2014, 2015? Quantos debates, quantas coisas boas que foram discutidas por nós vereadores aqui,
que ia de anseio a determinada população na população de Jaci, mas infelizmente muitas das pessoas não sabem. Não sabe das indicações que são feitas aqui, não sabe dos requerimentos que são feitos aqui, não sabe das sugestões que são feitas aqui. Por quê? Porque nós não colocamos ao alcance da população. Disponibilizamos já agora, né, no início do ano, final do ano passado, os áudios via na internet. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem acesso à internet, não. Entendeu? Tem hoje um número grande de pessoas que têm acesso à internet, mas nem todas as pessoas têm acesso. Então, eu tenho comigo, vou defender de novo esse projeto, pedir o apoio dos demais colegas vereadores, que a gente dê para a população de Jaci essa possibilidade de ele estar nos ouvindo através da rádio Jaci FM, se for possível, que seja transmitido ao vivo, né? Nos debates que são feitos aqui, para as pessoas poderem ouvir aquilo que cada um vereador tem solicitado aqui nessa tribuna, né? Nos projetos que são discutidos, que são aprovados aqui nessa casa, enfim, tornar o nosso trabalho transparente, eu tenho certeza. Se a gente conseguir fazer colocar esse projeto aqui e aprovar, eu tenho certeza que vai mudar muito o comportamento e o pensamento das pessoas em relação ao trabalho dos vereadores.
Eu mesmo, vereador Márcio, fui um dos que votei contra a rádio e hoje eu voto a favor dela se estiver se fazendo. Não, por quê? Porque, igual você não falou aí, faz o projeto, manda para a prefeitura, aqui a gente pede aqui, não se resolve nada, e na rua fala-se o quê? Vereador não faz nada, vereador não resolve, não corre atrás. Corre atrás sim, só que lá não resolve. Então tem que ter a rádio, então, para o povo escutar o que nós estamos falando, para depois não falar coisa errada, distorcida. Que nós não trabalhamos, nós não faz nada. Faz sim. Esse vereador que corre atrás, sim, manda projeto para baixo. Agora, se não resolve lá embaixo, mano, o que nós podemos fazer? Vamos lá pegar o prefeito na marra e o secretário fazer isso fazer? Não, nós não temos obrigação de ir na prefeitura. Agora, daqui nós mandamos o projeto, sim. Agora, da rádio, eu voto a favor para o povo escutar. Muita gente, não é o povo, não é a população, é alguns, para escutar direitinho e não falar que o vereador não faz nada. Que faz, sim. Só isso.
Não, parte, vereador. Para a gente ver como é que as coisas estão mudando, as mudanças para as melhorias. Uma coisa que seria legal é que quando a gente fala uma coisa aqui, depois na rua sai que a gente falou outra. Então isso aí seria importante para as pessoas, na hora que alguém fazer um picuinho na rua, falar, não, você está falando mentira, porque eu entendi, foi o que ele falou. Porque aqui as pessoas entendem uma coisa e levam para a rua, distorce o que a gente conversa. Isso sempre aconteceu aqui na Câmara e depois a gente tem que ficar saindo na rua explicando. Então seria o legal da rádio. Você vê que um vereador que votou contra já mudou. Você vê que as mudanças estão acontecendo.
Era só isso, presidente. Boa noite a todos.
Boa noite. Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, servidores da Câmara, seus visitantes, assessor jurídico, colegas vereadores, boa noite a todos vocês.
Boa noite.
Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar e lembrar mais uma vez, hoje nós temos aqui representantes das mulheres, somente a Magali, uma pessoa muito competente, muito profissional, e a gente não poderia deixar de dedicar a ela os nossos parabéns, Magali, pelo seu trabalho que você realiza aqui nessa Câmara há muitos anos para nós. E eu tenho certeza que você estará muitas vezes junto com a gente aqui nessa Câmara. E gostaria de desejar a todas as mães, todas as avós, todas as filhas, pelo Dia Internacional da Mulher, os meus parabéns. Porque o Dia da Mulher não é só hoje. É todo dia, mas eu tenho certeza, porque quem reconhece o trabalho de cada mulher é que sabe qual o merecimento que tem uma mulher. Também eu gostaria aqui de estar pronunciando as minhas palavras, que no dia 1º de março, onde Jaci fez 53 anos de emancipação política, foi uma coisa muito envergonhosa, que eu nunca vi isso, uma cidade que sempre já recebeu até time de futebol profissional, inclusive o time júnior do Atlético, aqui em nosso município. E nesse dia, 1º de março, que eu acho que deveria, a todas as autoridades, estar presente, comemorando o nosso dia do nosso município, não parece ninguém. Isso deixa qualquer um triste, porque a gente deve reconhecer o trabalho que cada um tem e o que o município merece. 53 anos de municipalização política, gente, é muito pouco ano para uma cidade. E já se hoje, por exemplo, está em bom caminho, eu tenho certeza que se parecer um que der continuidade, pelo menos que está sendo feito, e já se já está de parabéns. E também, eu gostaria de parabenizar o pessoal da epidemiologia, que trabalha no combate à dengue, está fazendo um trabalho muito especial, fazendo um trabalho muito bom em nosso município, e tá, as coisas estão acontecendo, é isso que nós precisamos, é de cuidar da saúde do nosso povo. Não adianta a gente falar muito e não fazer nada. Hoje, eu até tenho comigo aqui, em minhas mãos, que eu gosto de marcar o que eu vou falar, para podermos sair fora daquilo que eu estou percebendo. Hoje, eu como vereador, eu tenho como chegar na casa de qualquer um cidadão jaciense para me pedir voto, porque eu mostro o que eu fiz e o que eu faço por esse município. Não é como diz, a pessoa vai lá na rádio, por exemplo, e começa a comentar, fala que o vereador não faz nada, fala que a pessoa está isso, fala mal da administração. Sendo que a prefeitura é que repassa o dinheiro para sustentar a rádio. Aí vai o cidadão lá para falar mal de vereador, falar mal de prefeito. Isso não existe. Isso não existe. A pessoa primeiro tem que ter uma certa qualificação para depois usar o cargo que quer exercer. Quando o vereador Márcio me fala, ah, nós temos que fazer contra essa rádio, negativo. Você porque não está ouvindo a rádio. Se você tivesse ouvido a rádio, porque realmente a pessoa falou mal, foi mais do vereador da Serra, não foi de vereador de Jaci. Mas eu, como assumo a responsabilidade dos meus colegas, que eu considero como colega, eu, Sebastião Leonardo Mesquita, considero como colega. Mas eu não dou esse direito da pessoa falar que o vereador não faz nada, porque eu não, eu faço. E mostro para cada um que eu faço. São pessoas que já esteve sentado lá dentro da prefeitura por 4 anos e não fez nada para o município. Mas eu sou diferenciado e levo cada um cidadão na onde que eu fiz. E continuo fazendo. Hoje os bairros de Jaci, hoje, todos têm asfalto, tem dedo de Sebastião Leonardo de Mesquita. Temos aquela UBS, tem dedo de Sebastião Leonardo de Mesquita. Simplesmente fiquei 4 anos de secretário, como secretário de obra. E fiz as maiores obras do município de Jaci. Quem sou eu para falar, criticar alguém? Eu acho que cada um merece o seu respeito. Porque não adianta a pessoa querer, por exemplo, criticar e falar uma coisa que não é verdade. Se a cidade tem buraco, entra dentro da cidade de Lavras. E olha que vergonha que está aquilo lá. Nossa, Jaci, não. Eu acabei de fazer um requerimento aqui para o senhor prefeito, pedindo para colocar mão e contramão em certas ruas aqui em nosso município, porque eu estou presenciando o que pode acontecer. Então a gente tem que correr atrás, resolver o problema do município, não criticar o município. Aquele cidadão que quer ajudar o município é correr atrás de alguma coisa para mostrar, eu estou lutando para o bem social do nosso município. Eu penso que quando nós, vereador, que somos eleitos pela população, a gente tem um compromisso com o povo de trabalhar para o município. Eu sou contra dispensar os cargos comissionados. Por quê? Cada um que você dispensa é mais uma família que está ficando desempregado. Será que vocês estão querendo correr atrás, imitar os outros estados, os outros municípios, que o desemprego está girando em nosso país? Não. Sou de acordo, dá o aumento para os funcionários efetivos, mas sou de acordo que mantém os cargos comissionados. Porque o cargo comissionado e todos os prefeitos que lançam a sua candidatura têm a sua equipe de trabalho. Que quem é bobo de sair atrás de alguém pedindo voto aí na rua, atrás de quê? A troco de quê? De nada? Quando eu te colocar numa cadeira lá? E você andando de carrão para baixo e para cima aí? Não. Cidadão tem o direito, ele vai te apoiar. Ele é seu cabo eleitoral, mas ele tem o direito sim de ter o emprego dele. O presidente não é diferente. O governador não é diferente. Nem mesmo o deputado. Quando nós pegamos essa administração aqui, tinha 105 cargos comissionados. Hoje nós temos aí 20 cargos comissionados. E todo mundo trabalhando. Mas é porque eu tenho tempo de andar em nosso município. Eu estou vendo o que está acontecendo. Essa semana eu recebi na porta de casa mais de 10 cidadãos pedindo para arrumar a estrada, pedindo para tirar entulho. Por quê? Eles sabem que vai me encontrar lá em casa. Eu estou fazendo aqui essas minhas palavras porque eu estou vendo que agora chegou no ano eleitoral. É o ano que pessoas, por exemplo, gostam de querer se promover em cima dos outros. Mas só que é diferente. Não é assim que você consegue ganhar a eleição. Você consegue ganhar é com administração, é com verdade, não com mentira. É conquistando o eleitor. Ele já sabe quem é quem, ele já conhece todo mundo, não precisa de ninguém na casa de ninguém, não. Eu tenho ouvido aí na rua, cidadão falou isso, cidadão falou aquilo, falou muito bem, obrigado, isso é normal. Que desde quando você entra numa política, você já sabe o que você vai receber. Para aqueles que reconhecem, você recebe elogio. Para aqueles que não reconhecem e não entendem, sabe o que está falando, você vai receber crítica. E eu tenho certeza, comigo isso não vai acontecer. Porque o que eu faço fica em aberto para todo mundo ver. Muito obrigado.
Boa noite a todos os visitantes aqui presentes. E mais uma vez aos senhores vereadores, aos funcionários da Câmara, mais uma vez fazendo menção às palavras do vereador José Marcelo, no dia tão respeitado e tão querido por todos nós, que é o Dia da Mulher. Eu gostaria apenas aqui de estar dando aqui meus satisfação e agradecimento aos funcionários que lidam com a parte de esgoto e água da cidade, onde estiveram no final de semana aí resolvendo um grande problema que estava acontecendo aí na rua aqui da esquina, logo após aqui a Câmara, problema que já vinha causando grande problema aqui na cidade, e foi resolvido parte dele, agora falta para colocar a pavimentação, já procurei saber para que não possa, que não venha demorar também a fazer esse tipo de trabalho. Gostaria de comunicar aqui ao vereador Márcio, com relação ao projeto, sou totalmente a favor da transparência, já vou pedir que meu assessor jurídico que analise essa questão por ser tratada de uma rádio comunitária, se há possibilidade de estar colocando a respeito do trabalho da Câmara e qual o trâmite legal para estar acontecendo esse fato, porque que a população, uma vez que somos os agentes mais próximos da população, vereador, prefeito, felizmente somos os agentes mais próximos, agente público mais próximo. Estamos aí o dia a dia, porta de casa, trabalho, na rua. Estamos aí para receber as reivindicações, elogios e aceitar críticas. Esse é o nosso papel como primeiro agente da escala de agente público. E dizer que estive hoje conversando com o procurador, quero até também agradecer pela a satisfação que nos deu aqui mandando esse ofício e encaminhando ao sindicato, para que resolva de uma vez por toda essa questão com os servidores efetivos, que é patrimônio do município, que merece um pouco mais de respeito. Esse veículo circulando pela cidade não deixa de ser, do meu ponto de vista, até uma coisa atrasível. Então, uma questão atraso, é um atraso. Poderia já ter sentado e resolvido. É só ter posicionamento sim ou não. O que não pode ficar é enrolando, empurrando com a barriga. Analisando e respeitando o artigo 37 da Constituição, tudo aquilo que fala lá dentro, e os índices e a legalidade. Mas que tenha um posicionamento. Então, eu estive conversando hoje com o procurador, parece que já foi enviado em um ofício, enviado ao sindicato. O que a gente quer é que resolva essa situação. Não prejudicando a ninguém, mas resolvendo um problema que eu vejo que vem, já é uma parte de atraso. São coisas simples que já poderiam ter resolvido. E na guerra é pior. Tem que se resolver. Então, essa é a minha impressão, é as minhas palavras que eu quero deixar aqui ao executivo da cidade que possa resolver essas questões. Passando para a segunda parte, colocar aqui a votação, discussão e votação, as indicações. A indicação do vereador Lino, que é agradecimento aos profissionais da saúde por sanar questões quanto ao atendimento da UBS. O vereador que foi de acordo com ele sentado, contrário, se levante e manifeste. A indicação de número 8 do vereador Lino, solicita reparos nas tampas de bueiro, no trevo de acesso ao bairro Jardim Planalto. O vereador que foi de acordo com ele sentado, contrário, se levante e manifeste. O projeto 1/2016, que altera a lei 1184, de 15 de outubro de 2013, a ser enviado às comissões. Os trabalhos serão suspensos para a levantura da ata.